seja bem-vindo ao Splitcast, o seu podcast de infotenimento no mundo dos jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, eu falo diretamente do Rio de Janeiro e eu tive um caso de amor com um balde.
Tá bom, então, né? Cada um tem um caso de amor com aquilo que lhe convém, né? A gente nunca sabe o que pode tocar nosso coração. Meu nome é Thaís Tunhon, eu falo de São Paulo e, sei lá, eu andei um pouco reflexivo esses momentos e eu pergunto pra você, o que é que te prende?
A Thaís vai me deixar com depressão esse episódio.
Não, vai ficar tudo bem.
Eu sou Gusta, diretamente de Belo Horizonte. E Thaís, você gosta de pizza?
Gosto.
Daniel, você gosta de pizza?
Se for menos de 2 metros, sim.
Lucy, você gosta de pizza, né?
Eu gosto de pizza, Gusta.
As tartarugas ninja também.
Ok, Gustavo. Oi, aqui é a Lucy, diretamente de Brasília e piu-piu-piu, pou-pou-pou.
Você tá jogando Fortnite, pô? Você não postinha do Rodrigo Faro?
Ô, Lúcio, não entendi. Por que você fez a análise do jogo na abertura? E estamos todos reunidos para mais um Nauplin. Aquele episódio onde a gente fala sobre o que a gente tá jogando no momento. Pode ser um jogo que saiu agora, que a gente pediu e a gente tem que falar sobre. Porque, pelo amor de Deus, Thaís, tem que falar sobre, Thaís.
Sim.
Ou pode ser um jogo que a gente pegou na nova PlayStation Plus Essentials Deluxe, que eu não sei o nome.
Alguém assinou isso aqui?
Eu não.
Não, ainda não.
Ah, o Gusto é foda, viu?
O Gusto é sonista, não conta.
Porra, velho. eu não tenho culpa se a Sony faz os melhores filmes de Hollywood.
Olha aí. O maluco assinou outro serviço de filme.
É,
Netflix.
É, melhor que a Netflix, cara.
Se a gente tá jogando e a gente tem vontade de jogar, o Nauplin é o local pra gente falar sobre. E vamos nessa?
Vamos embora.
Pegue uma arminha piu-piu-piu pra matar formigas e vem com a gente que tá começando mais um Nauplin no Splitcast.
Aconteceu uma parada aí muito louca nesses últimos dias na minha existência.
Meu, tu não sabe o que aconteceu? Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade, é isso?
Praticamente isso, mas na verdade ninguém invadiu nada. Eu, na verdade, fiquei presa numa fenda debaixo do fundo do mar, gente. Uma loucura.
É um caju?
Desenvolva, Thaís Tunhon. O que você está jogando no momento?
Estou jogando Silt. É um jogo novo aí, finalmente trazendo um jogo novo para esse podcast. Gostaria de agradecer Jesus, que me mandou aqui desse jogo para
avaliar. Caralho, Jesus voltou só para mandar aqui para Thaís.
Olha, exatamente.
Sabe aqueles adesivos em carro que foi Deus que me deu? A Thaís vai botar no jogo.
Foi Jesus que me deu. Eu posso totalmente fazer isso. E, bom, o Silt chegou no dia 1º de junho, deixando 2022 para todas as plataformas, então tem para PC, PlayStation 4, tem Switch. Ele foi desenvolvido pela Spiral Circus Games e publicado pela Farnshine Games. E, bom, ele é um joguinho indie de aventura, puzzle e, por que não, também habilidade e também, talvez, um pouco
de... Habilidade é um gênero, Thaís.
Um pouco de extra. Ah, no meu coração é, porque às vezes você precisa de muita habilidade, amiga. E também, talvez, porque não, um pouco...
Novo gênero de jogos, habilidade.
Exato. E também, talvez, porque não, um pouco de estratégia. E, talvez, ele seja um pouco contemplativo também.
É limbo no oceano.
É limbo no oceano, Daniel.
Ok.
Primeiro, a começar de que ele é visualmente... belíssimo, ele é todo em escalas de preto, branco e cinza. E nós estamos literalmente numa fenda, presos no fundo do mar. Essa fenda, às vezes, ela me parece um pouco, talvez, como uma cidade abandonada, mas aí tudo vai depender de como você vai interpretar. Porque como o jogo ele não tem uma narrativa, ele permite com que você faça as suas próprias interpretações daquilo que você está vendo. E você é um mergulhador, uma mergulhadora, um mergulhador, enfim, tá preso ali. E aí, para você interagir no ambiente, você emana uma luz do seu capacete. E essa luz, ela interage com as criaturas que estão no mar. Quais criaturas, Thaís? Os peixinhos. Peixinhos.
Mas é os peixinhos bonitinhos ou os peixinhos bizarros do fundo do mar?
Tem peixinho bizarro, que vai querer comer a sua cabeça.
O fundo do mar é complicado, cara.
Então, tem peixinho...
Tem que tomar cuidado.
Exatamente. Tem peixinho que é treta, que vai querer te pegar e vai querer acabar com a sua raça. E tem os peixinhos maneiros que vão, são os peixinhos que vão te ajudar. E dentro dessa gama desses peixinhos, eu achei muito interessante que eles utilizaram realmente, assim, espécies que existem. Tipo, cardominhos, por exemplo. Você vai lá e você consegue possuir esses cardominhos para fazer alguma coisa ali naquele puzzle para você conseguir avançar. Ou então você tem aquele peixe elétrico, que ele realmente gera eletricidade. Você tem o peixe cabeça de martelo, que ele realmente serve para martelar as coisas. E assim por diante. Então, eu achei essa mecânica de poder possuir esses animais e utilizar eles a nosso favor para desenvolver o puzzle ao longo do jogo super inovadora, super interessante. E, bom, ele é mais ou menos... Ele é bem curtinho, de certa forma. Tem aí umas 3 horas. Eu demorei umas 3 horas e meia pra terminar. Porque vocês sabem, vocês me conhecem. Vocês sabem como eu funciono. Gosto de dar uma explorada. Ele te permite isso. O jogo é meio dividido em 4 partes. Nessas 4 partes, você vai interagir em ambientes diferentes, distintos. E esses novos animais vão sendo colocados ao longo que você avança, assim como a dificuldade dos puzzles também vai aumentando. E, bom, por que eu falei pra vocês que às vezes exige um pouco de habilidade? Exige, né, gente? Porque, assim, não sei se vocês lembram, mas joguinho debaixo do joguinho na água, debaixo do mar, é difícil, né? Porque o boneco, ele já se movimenta com uma velocidade um pouco diferente. Você precisa meio que prestar atenção, porque tem as perninhas viradas pra trás. Então, se algum bichinho pegar na pontinha do seu pé, acabou, você foi com Deus.
Aí a movimentação então... é toda meio esquisitona também, né? Tipo, tu tá indo pra um lado, você vai virar pro outro lado, o boneco demora um pouquinho o tempo de resposta dele, porque, né, tem toda a questão de não ter ali um atrito com o chão, que vai fazer você mudar a direção rapidamente. É sempre meio esquisito, assim, né? Vou, tipo, sendo bem sincero, é um negócio até que me afasta um pouco do jogo, sabe? Porque tem sempre aquele lance de, tipo, porra, de odiar as fases da água nos jogos, sabe? E esse jogo, ele é uma grande fase da água, né?
Ele é uma grande fase da água. Isso, inicialmente, me deixou um pouco preocupada, sabe? Eu falei, como é que ele vai se comportar nesse ambiente? E ele se comporta muito bem, ele tem uma boa jogabilidade, sabe? E o fato de você poder pegar esses animais e usar a seu favor para resolver os puzzles também é muito legal. Porque cada um tem uma habilidade distinta, né? Então você não fica preso no mergulhador o tempo inteiro. Outra parte que eu achei muito interessante é os desenhos, né? Toda essa construção desse local que foi feito pelo artista Mr. Meat. Então ele torna os ambientes, assim, de certa forma, por ser monocromático e também com uma trilha sonora que ela entra apenas em momentos importantes do jogo, ele é meio sombrio, assim, sabe? Ele não vai ser assustador, mas ele é meio sombrio, porque você nunca sabe o que você vai encontrar na próxima telinha que você entrar, sabe? E eu, pra mim, eu tive como um jogo contemplativo, sabe? Porque... Eu acredito que cada um possa interpretar de alguma forma. Enfim, isso vai ficar muito aberto pra cada um mesmo. Cada um.
Medo não, Thaís. Porque pra mim, fundo do mar, eu penso em medo. Eu não penso em contemplação. Eu penso em coisa esquisita.
Eu penso no filme Tubarão.
Pô, acho que depende. Porque o que a Thaís tá me falando e o que eu tô assistindo aqui enquanto ela tá falando me parece muito uma vibe Limbo com Abzu.
Uhum.
Você jogou Abzu?
Isso.
Inclusive, o Abzu é muito bom, hein?
E, tipo, o Abzu tem bem disso, assim, de ser, tipo, um journey embaixo d'água, sabe?
Uhum.
Bem de você tá ali nadando, contemplando o local.
Sim.
O Silt não parece muito pra essa pegada, não. Ele parece ser mais Limbo.
Ele é mais Limbo.
Eu olhei o trailer dele e eu pensei que era um negócio meio terror, assim. Porque ele tem uma vibe meio sinistra pra mim.
Assim, então, talvez uma vibe sinistra, mas ele não é de terror, não.
É porque, assim, por exemplo, acho que vai muito do que cada um considera terror também. Porque, tipo, o Limbo, de vez em quando, ele causava aquela sensação esquisita, sabe? Aquele incômodo, sabe? Aquela ansiedadezinha.
Ah, principalmente nas mortes, né? No caso, você vai sentir um pouco disso também. Mas eu acho que com um impacto um pouco menor. E o Limbo,
mas
ele também...
Mas é bem seguir essa pegada, né, Thaís? De pensar que é tipo um Limbo mesmo, né?
Sim. E o Limbo, ele também, se você parar assim e pensar, tá... Ele pode te trazer uma parte um pouco contemplativa da jornada daquele garoto, né? E eu acho que eu senti mais ou menos isso aqui. Porque ele é dividido em quatro partes. E essa divisão, da forma com a qual foi feita, eu interpretei pra mim que esse personagem, ele tá aprisionado ali por algum motivo. E eu não sei se é pelo momento da minha vida, por questões de mudanças que estão chegando, enfim, etc. Eu assimilei com medo. Não sei por quê. Eu assimilei que no caso dele...
Pelo Gris, né? Pelo que você viu no Gris. E você até falou sobre o Gris aqui naquela época.
Uhum.
Então, o Gris também te trazia isso.
Exato. E eu acho, na minha visão, pensando numa forma um pouco mais ampla, um pouco mais contemplativa, e no momento, pra mim ele me passou isso, que tipo parece um pouco relacionado com medo e libertação do medo. Aí eu não sei. Aí, queridos ouvintes, vocês vão ter que jogar e depois me falar qual foi a interpretação que vocês tiveram dessa jornada, que é bem gostosinha, bem viciante. Eu terminei praticamente em uma sentada, porque você não quer parar de jogar, você quer ver o final disso. E se você for jogar para PC, inclusive, ele tá saindo aí por R$28. Então tá com um
precinho
valor
bom,
acessível.
Precinho bom.
Tá com um valor bem acessível. E
muito.
Se roda, é aquela coisa, se roda no meu PC, vai rodar no seu. Então, é isso, é uma dica aí pra quem tá afim de jogar uma coisa um pouco mais curta, mas com muita personalidade. Então, essa é a dica e o jogo que eu trago hoje pra vocês, Silt.
Não, foi o que você falou, ele me lembra um pouco de Abzu com Inside, com Limbo, ao mesmo tempo que ele me lembra um pouco de Journey, só que na água.
É porque o Abzu, ele é o Journey na água.
Ele é o Journey na água.
E o Limbo e o Inside são a mesma coisa, né?
Sim, só que pesado, entendeu? Não sei se a história desse jogo, ela vai pra vias mais... É, como a Thaís falou, mais interpretativo.
É bem né? aberto, né? Eu diria que talvez fosse um bom jogo pra jogar no Switch, mas R$72.
Não, cara, eu fico meio bolado não. Fico completamente bolado. Porque você vai pegar esses jogos indies no Switch aqui... Eu falo isso desde quando o Switch saiu. Eu olhei pro videogame e falei, cara, esse é o videogame de jogar jogo indie, sabe? Eu já tinha essa percepção com o Vita. Aí eu vi o Switch e eu falei, esse é o videogame de jogar jogo indie. Aí você vai e pega jogo indie no Switch custando uma parcela do teu Celta, 2000.
Eu vou te falar, não era assim não, tá? Antigamente, às vezes, era até mais barato.
Onde costumava aumentou valer
dólar,
mais a pena.
Aumentou o dólar.
Ao contrário...
No Switch não adaptou.
É porque na Steam... É porque na Steam que acontece, né? Na época eu acho que é assim também. Mas a Steam, ela tem uma tabela pra todo o país e lá tem um preço que a Steam sugere ao desenvolvedor. A Steam faz essa adaptação, eles, olha, a gente sugere que vocês coloquem este preço aqui. Aí as empresas olham e falam, vou colocar o mesmo preço do console. E coloca. Entendeu? Tipo, já coloca do jeito que eles querem. Então, os jogos indies no PC, eles ainda seguram. Alguns não, mas a maioria ainda segura. Agora, no Switch, no PlayStation, no Xbox, eles não estão nem aí. Caro por causa do dólar é uma loucura, mano. É muito caro e eu acho que acaba perdendo um pouco de venda por causa disso, né?
Falando sobre joguinhos contemplativos, seu Italúcio, o que você tem jogado?
FIFA. Nossa, é um jogo muito contemplativo mesmo.
É um jogo pra você pensar na vida,
cara,
né?
Não, ó, eu vou falar...
Refletir.
Eu joguei com a Lucy e nós tivemos diversas conversas filosóficas enquanto a gente fazia essa tal atividade aí.
Entendo. Às vezes a contemplação não tá só no desenrolar ali da história.
Não. Pode estar em várias formas de contemplar algo.
A contemplação tá onde você menos espera, né?
Onde você menos espera, onde você menos espera. E a Lúcia me apresentou uma coisa que eu olhei e falei, tá aí, isso aqui é maneiro, hein?
Eu estive jogando, eu não tô com muito saco pra videogame, né, Daniel? Não sei se você tá sabendo disso aí.
Ah, tamo junto.
Mas,
Desde sempre, né, não?
Eu fui pra um dos meus comfort games, que é o quê? Earth Defense Force. O 5, especificamente, que é o que eu tô jogando agora. Aí você me pergunta, ah, o que é Earth Defense Force? É o jogo de matar inseto gigante.
Mentira! Que horror! Nossa, que
juro.
Não, mas é matar, pô. Matar tudo bem.
Daniel,
eu também acho.
Barata gigante? Se tem barata gigante, já não
tem. Não tem barata, tem formiga e aranha.
Mas olha só, eu não gosto. Eu não gosto de matar inseto, eu tenho nojo, eu tenho medo, eu não gosto.
Ah, você não tem dó, você tem nojo mesmo.
Quem mata barata é Larissa, eu não mato barata.
Caramba!
Eu no máximo, eu faço o trabalho de remoção do cadáver. Mas não, eu não mato.
Nem olha, né? Tu pega a vassoura e já empurra pra fora da casa, né?
Pô, dando pulim, tá ligado?
Mas o legal de matar inseto nesse jogo é que
assim, a distância. Também.
Não só isso, mas os insetos, eles meio que são os maiores vilões da humanidade, né? Tipo, ah, tem jogo de matar nazista, agora tem jogo de matar inseto, que é tipo, é meio que a mesma coisa, assim, nazista e inseto é meio que a mesma coisa, assim, tipo, ninguém gosta de nazista, ninguém gosta de inseto, entendeu? Aí você mata eles.
Sim, tá aí.
Podia ter então, um jogo de matar
inseto. O legal desse jogo é você explodir eles, é você ver eles sofrendo, é você ver eles pegando fogo, é isso aí, entendeu?
Pô, Lúcio, tu falou, tipo assim, eu falei, ah, pô, por que tu não fala do Earth Defense Force 5 no podcast e tal? E tu falou, pô, não sei se tem o que falar sobre ele, mas...
Não tem muito o que falar, porque você entra no jogo e você pega a arma e você dá tiro em inseto, e é isso o jogo.
Mas ele real não existe nenhum contexto, nenhum tipo uma lore, não tem nada.
Cara, eu juro por Deus que eu já tentei entender a lore de Earth Defense Force, mas parece que todo jogo é a mesma história, todo jogo é tipo... insetos alienígenas estão atacando. Aí tem a equipe de defesa da Terra, que é a EDF, Earth Defense Force, e a gente vai matar insetos.
O legal que a gente ficou fazendo lá na live, que tem um comando pra você falar algumas coisas, pra você comunicar com a pessoa que tá jogando com você. De repente você não tá em call com ela, então você pode falar, tipo, follow me, umas coisas assim. Aí eles ficam gritando, EDF, aí eu e a Luz ficamos spamando o EDF.
Isso, e dá pra cantar também, dá pra cantar o hino do EDF.
Só que eles, tipo, a dublagem é muito engraçada, então eles ficam, EDF, EDF!
Sim,
é
sim. Muito bom, mano. Sabe o que parece? Parece uma paródia de filme militar, assim, dessas coisas, tipo, sim, de militarismo.
Sim,
porque, parece, é tipo, os militares do Earth Defense Force, eles são muito imbecis, sabe? Eles são, tipo, muito idiotas.
Caramba, né, mano?
Eles são muito aquele clichê de militar fodão, sabe? Que, tipo, ah, é os caras que eles vão lá e eles matam inseto mesmo, e foda-se, eles falam merda. Só que é, tipo, muito, muito caricato, é muito zoado, cara, e é muito engraçado.
Estão fazendo piada com esses caras, né, mano?
Sim. Mas, assim, como funciona Earth Defense Force? Você pode jogar solo, ou você pode jogar co-op online, ou co-op local. Olha só que loucura, tem split screen. Que loucura, né, gente? 2022.
Tem splitcast.
Ele é de quando? Ele é de quando?
O 5, acho que é de 2019, se eu não me engano. Deixa eu olhar.
É isso mesmo.
Inclusive, o Earth Defense Force 4...
Não, pera, 2017, caralho.
Não, julho de 2017.
Acho que 2017 é no Japão, então.
É o
2017 no Japão, 2019 no Ocidente.
O 4, inclusive, tem no negócio lá da PS Plus. Então, quem é assim?
Não tem o 5? Não tem o 5?
É o 4. Não, tem o 4. Só o 4.
Tá. O 4 é legal também. Eu já joguei o 4.
Era um pouco mais antigo, né?
Cara, assim, se você for olhar visualmente, não tem muita diferença. A única diferença de um EDF pro outro é que a cada jogo parece que ele vai ficando mais maluco, assim. Uhum. Tipo, não muda gráfico, não muda muita mecânica, tipo, parece que eles usam sempre a mesma base. Só que, tipo assim, no 5, agora você tem lagartos gigantes com metralhadoras. Foda-se, entendeu? No 4 não tinha isso, no 5 tem.
É a impressão que eu tenho desse jogo... É que ele é uma grande paródia, ele é uma grande piada, e ótimo que ele seja assim, sabe?
Sabe o que eu acho que é esse jogo, Gusta? Ele é um jogo trash. Porque a gente tem o conceito de filme trash, assim. Sim, tipo, o filme que é zoado e ele sabe rir de si mesmo. Ele sabe que os efeitos especiais são mal feitos e ele tá rindo disso. Tipo, o EDF, ele é exatamente, né? Isso.
É, tipo,
ele é exatamente isso.
Sim.
Ele é um jogo trash. Ele, tipo, ele sabe que ele não é bonito, que os efeitos especiais, que as explosões são ridículas.
Ele faz piada com ele mesmo, né?
Exato, ele tá constantemente rindo de si mesmo.
Tipo, a gente pode colocar o God Hand nesse meio, o Deadly Premonition, talvez também, né? O Sword tem consciência de que o jogo dele não tem gráfico bom e tal, né?
Sim, sim. Mas, enfim, você pode jogar co-op ou você pode jogar solo. E ele é dividido em fases. Tipo, tem uma fase que você vai entrar num lugar e você vai matar inseto. Aí tem outra fase que você vai entrar em outro lugar e você vai matar outro inseto. E aí depois tem outra fase que é outro lugar e outro inseto. E aí é isso. Você tem várias fases em lugares diferentes.
Tá ficando cada vez maior os insetos.
É, e tem até chefão, inclusive, no 5. No 4 eu não lembro de ter isso aí, não. Mas no 5 tem um dinossauro gigante muito pica, que numa fase lá que eu cheguei até, e, tipo, porra, muito foda. É, tem inseto, mas o 5, ele tá botando muita coisa, assim, que, tipo, eu não esperava. O lagarto com a metralhadora, eu não esperava nem um pouco, cara. O lagarto com a metralhadora me surpreendeu, vou admitir aqui. Mas no 4 tinha robô gigante também, no 4. Então... nem sempre é só inseto, assim. É que o inseto, ele é meio que o... é tipo o Pikachu do Earth Defense Force, sabe? É tipo...
Eu não me pegou desprevenido essa comparação.
É que mas... o Pikachu é tipo o mascote de Pokémon. Quando você pensa em Pokémon, você pensa no Pikachu.
Entendi,
o Earth Defense
entendi.
Force é o inseto, entendeu? Ele é o signature ali. É tipo o Rathalos.
A formiga é o slime do Dragon Quest.
Isso.
Entendi, exatamente. A formiga.
É.
Entendi.
Mas tem um pequeno problema com esse jogo, que é a dificuldade dele. Porque assim, eu e o Gusto, a gente tava jogando no normal, e teve uma fase que a gente não conseguia passar nem fudendo.
É muito inimigo. Começou a aparecer inimigo de todo o lado, todo o canto, e era inimigo. Ele vinha do céu, aí eles vinham pra trás. Cara, é muito.
É só atirar, ou você precisa, tipo, preparar o terreno, botar armadilha, coisa? Não tem nada disso.
Não tem preparar terreno, mas você tem, tipo, como escolher as armas que você vai usar. Tem várias armas diferentes, você pode, fazer builds.
Botar uma arma em algum lugar, tipo um Tower Defense da vida?
Não.
Não, assim, tem classes, né? O Earth Defense Force, ele tem várias classes. Tem, tipo, 4 classes. Tem uma que ela é o Ranger, que ele é, tipo, soldado padrão. Ele tem, tipo, metralhadorazinha e é isso. Tem uma que é a que eu uso, que ela voa. E ela tem armas de longa distância, no geral. E tem uma que ela é, tipo, heavy. Ela é, tipo, pesadona, assim. Tipo, é um robô, basicamente. E tem um que é um Air Dive. Não lembro o nome da classe. Mas ele é uma classe que usa veículos. Então você pode, tipo, invocar um tanque de guerra e usar um tanque de guerra. Ou você pode chamar um robô gigante. Usar um robô gigante. Então, dependendo da classe que você tá usando, tem um pouco isso de, tipo, você botar um negócio no chão e aquele negócio vai curar o pessoal, sabe? Mas varia muito. Só que o lance é, eu sinto que ele é um jogo feito pra você jogar em co-op com várias pessoas, de preferência no online. Então assim, quando eu tô jogando no online, até o modo difícil, ele é de boa, porque tipo, eu tô com várias pessoas, sabe? E tipo, parece que ele não
tem um nivelamento.
Isso, ele não tem um nivelamento se você estiver jogando sozinho e se você estiver jogando com várias pessoas.
Aí é
então
foda.
Tipo, eu e o Gusta, a gente tava sofrendo um pouquinho. Se a gente entrar com 4 pessoas, é de boa, sabe? É super de boa. Então, isso aí me incomoda um pouco, porque às vezes eu quero jogar solo, porque eu não encontro gente no online, tem poucas pessoas no online, e eu não conheço ninguém que tenha esse jogo pra jogar comigo, infelizmente. Então, tipo, às vezes eu quero jogar solo e eu fico tipo, porra, não consigo passar dessa fase, porque ela é foda, ela é difícil pra caralho. Então, isso aí é um pequeno probleminha desse jogo. Se você for jogar, eu recomendo fechar uns amigos aí, arranjar uns amigos pra jogar, até porque, tipo... A maior diversão dele, honestamente, é jogar co-op. Tipo, a maioria das vezes que eu joguei Earth Defense Force, eu joguei
dúvida.
No co-op.
Batendo papo, conversando. Suando.
Uma dúvida. Você tá falando aí que, tipo, é difícil, isso aqui. Quais que são as condições de derrota? Tipo, é só morrer, morreu?
Se você morre, você tem que recomeçar a missão.
Eu não pode chegar em tal local. Mas, tipo assim, no co-op.
Não.
Morreu?
Se todo mundo morrer... Sim, se uma pessoa no co-op morrer, tem como a outra correr pra, tipo, reviver ela.
Só que... Infinitamente.
Infinitamente. Mas se todo mundo morrer, aí acaba a fase, você tem que recomeçar a fase do início.
Eita. Caralho, não, eu tô vendo aqui o gameplay que você tá falando, cara, ele é muito bicho, mano. Esse jogo ele não pode ter gráfico bom, porque senão vai ter que precisar, tipo assim, de dois PS5
pra processar. Não, Daniel, esse jogo, ele tem pra PS Vita, ele tem pra Switch. Se esse jogo tiver gráfico bom, se esse videogame explode.
Não, e o
4 no PS3, quando tinha muito bicho na tela e aí você tipo, começava a explodir os negócios, o FPS ia pro caralho.
PS4
tá tipo bem otimizadinho até, tá, os FPS não caem. Mas cara, era muito engraçado quando você tacava uma bomba, explodia, saía formiga voando pra todo lado e o FPS caía pra 2, tá ligado? Era... fazia parte da diversão, sabe? Eu, às vezes eu queria ver o quanto eu conseguia fazer o FPS cair no jogo, sabe? Esse era o meu objetivo. Mas é isso, cara. Tipo, é um jogo pra você desligar o cérebro, matar uns insetos, ficar papeando com seus amigos. E, porra, é divertido pra caralho. Eu gostaria muito que as pessoas ouvissem esse podcast aqui e falassem: caralho, quero jogar Earth Defense Force, vou comprar. Compra e me avisa, manda lá no server do Splitcast no Discord, me avisa: ah, comprei Earth Defense Force, vamos jogar.
O Gusta tem?
Não, não, a Lúcia.
Não, o Gusta jogou emprestado da minha conta.
Ah, é meme, só a gente jogava.
Pô, mano, eu queria muito fechar esse jogo.
Se vocês fecharem...
Deixa eu ver quanto tá, Daniel.
Se vocês acabarem pegando a PS Plus, tem o 4 lá, a gente pode jogar, pô.
Eu não sei se eu vou pegar não, cara.
Não, sim, eu sei. Tipo, se em algum momento calhar de você pegar, né?
Eu não sei. Assim, se você pegar, eu tenho acesso?
O quê?
PS Plus? Na tua conta? No PS Plus? Ah, então eu tenho, pô.
Pica. Não. Não tem não, porque...
Não, é que o Gusta tá com um amigo dele que pegou a PS Plus.
Não, mas no PS4 eu tô com a conta do Gusta.
Não, mas o amigo dele pegou a PS Plus, o Gusta tá acessando do amigo dele, entendeu?
Ah, pô, aí é meme.
Não, mas ó, em promoção no PS4 ele fica 112, carinho.
Cara, foda, hein?
Porra. Ah, pô, mas de repente o 4 fica mais barato, pô.
O 4 é mais barato.
De fato.
Mas o 4 não tem inseto, não tem lagarto com metralhadora, infelizmente.
Realmente...
Que é um ponto muito importante.
Pô, mas peraí, ele é 100 e pouco em promoção?
Em promoção, o preço dele é 250. É preço de jogo cheio, é caro pra caralho.
Caralho. É aqueles jogos que devem vender 5 cópias, ao invés deles colocarem mais barato pra vender mais, eles deixam...
Porra, bicho. De quem é esse jogo?
Boa pergunta, Daniel, não sei.
Esse jogo é um triple A, tá ligado?
Pior que é, no Japão é. O pessoal gosta pra caralho.
Mas que loucura.
Mas assim, se você aí ouviu, falou: caralho, quero muito jogar Defense Force.
É feito pela Sandlot, famosa. Isso. Sandlot aí.
Kojima gosta muito deles.
Se você aí ouviu, quer jogar Earth Defense Force e comprou aí o jogo, manda lá no Discord pra gente marcar, porque é muito difícil achar gente pra jogar comigo, é muito triste isso.
Pô, essa empresa só faz jogo de robô gigante.
É muito foda, né?
É o...
Mas a publisher dele é conhecida, é a D3. Eu não lembro o que mais eles fizeram, mas eles são relativamente conhecidos.
Uhum.
Ó, a D3... Não, acho que só fazem Earth Defense Force, eu tô maluco.
Galera do Earth Defense Force 5, muito famosa pelo Earth Defense Force 4, tá ligado?
Não, acho que eles também publicam aquele...
O 3, caralho, o 2,
o 1. Eles publicaram jogos do Ben 10, eu sabia que eu conhecia eles de algum lugar,
cara. Que merda.
Não, eles publicaram Blue Dragon também.
Isso aqui.
Ó, Earth Defense Force pra caralho. Madagascar 3, porra, pica.
Bicho, eu tô vendo o vídeo aqui, as formigas estão fazendo altinha.
Eles publicam muito jogo de anime. É por isso que eu conheço eles. Jogo de anime. Foda. Mas é isso, gente. Por favor, joguem Earth Defense Force e me chamem pra jogar, porque é muito difícil achar gente no online e é difícil jogar solo também. Eu queria jogar com pessoas.
Joguem com o Uzi.
Matem formiga.
Sabe o que melhora a experiência online das pessoas no videogame?
Okay.
Crossplay. Crossplay, eu acho que a partir de agora, todo jogo tinha que ter crossplay.
É verdade, não tem crossplay no Earth Defense Force. E se tivesse, eu tenho uns amigos que tem no PC, eu jogaria com eles.
Olha aí. Tá vendo? Eu estou decretando, é oficial.
Assim, deveria ter, hein? Porque custa dinheiro, mas, pô, tá vendendo caro pra caralho o jogo?
Custa dinheiro, mas vende. Se tá saindo 5 até hoje, é porque vende. Deve entrar uma grana, né?
Não acho que o custo de produção desse jogo seja nível Horizon Forbidden West, mas...
Não é, definitivamente não. Mas, cara... Vocês não têm ideia da quantidade de japonês no online que tem, tipo, 500 horas de Earth Defense Force. Vocês não têm ideia. Tem uns malucos, assim, tipo, que você olha e você fala: caralho, esse cara, ele dedica a vida dele pra jogar esse jogo.
É Monster Hunter e Earth Defense Force.
E Pokémon.
No Japão, bizarro.
É esses três, é Pokémon, Earth Defense Force e Monster Hunter. Você vai agora procurar um Charizard no Pokémon Sword, vai ter um Charizard com nome japonês. Você vai ganhar. Na minha época de 3DS era assim. Eu ganhava. Quero Pokémon. Eu tenho um Twinkle até hoje. Japonês. Maravilhosinho. Eu gosto muito dele.
Mas, falando em joguinhos que dá pra jogar em co-op. Que jogado, senhor Gustavo Henrique?
E crossplay. Que é crossplay. Mais importante.
Tem, né?
E nem é caro o jogo, hein?
Não, nem é caro porque...
Mas tem inseto gigante? Não tem, tá bom, não tem.
Tem inseto gigante, mas tem tartaruga com katana.
Eu acho que
é tão legal, não é tão legal.
Não, porra, tartaruga que luta... Porra, tartaruga ninja é muito da hora. Pô, se tem uma parada que eu gostava muito quando eu era criança, era das tartarugas ninjas. Eu gostava muito do desenho. Pô, não sei se vocês vão lembrar. Mas o
eu desenho... lembro.
Não, esse desenho de 87, dos anos 80, eu não peguei tanto. Eu não vi.
Eu peguei muito.
Pô, quando eu tive consciência, ele tava parando de passar na televisão. Agora, o que eu peguei bastante foi um do início dos anos 2000 ali, que era bom demais. Acho que 2002, 2003, chegou a passar na
Globo. Eu gostava muito dos filmes live action de Tartarugas Ninja.
Aqueles filmes dos anos 90 são incríveis.
Maluco. Também. Caraca, aqueles filmes são muito bons. É
muito feio, mano.
Ah, é? Porra, era muito foda, Daniel. Cala a boca, Daniel.
Não.
Eu tenho até hoje o DVD do terceiro filme, que é o que eles viajam no tempo, cara. Aquele filme é um dos meus filmes preferidos de infância. Eu assistia demais.
O famoso, vocês.
O famoso Turtles in Time.
Vou falar pra vocês um dos crimes sociais meus. Eu nunca fui muito de Tartaruga Ninja. Tipo assim, eu nunca... Nunca parei pra...
Pô, eu só gostava dos filmes. O desenho eu nunca gostava muito, não. Mas os filmes, puta que pariu. Os filmes eu gostava demais. Não, inclusive, quando foi sair aquele filme do Michael Bay, eu fui mó feliz e achei uma merda o filme. Só gostei do... Só gostei da cena deles no elevador. A cena do elevador é legal.
Pô, não. As tartarugas são até carismáticas. Mas o filme tem uma cara de Michael Bay explodindo tudo, né, mano? Que é meio difícil de tancar, cara. É, eu gostava muito do desenho de 2003, que passou na Fox, na extinta Fox Kids, depois virou Jackets, e passou na Globo também. Esse desenho, ele era muito bom, acho que era o mesmo estúdio que fazia os Aventuras do Jack Chan, que fazia esse desenho das Tartarugas Ninja. Ele é muito bom, ele é muito, muito, muito bom. A última temporada dele é uma bosta, que eles vão pro futuro, a merda, muda a animação e tal, mas as primeiras temporadas, né, quando eles estão enfrentando o Destruidor, é muito bacana. E tinha até o jogo de Play 2 e GameCube, que também era fantástico, que era baseado nesse desenho, que eu joguei demais, era muito bom. Joguei os de Super Nintendo, eu joguei pra caramba também, e eram beat'em ups, eu joguei muito com os meus amigos aqui. Aí quando anunciaram esse novo jogo das Tartarugas Ninja, o Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, eu fiquei animadão, porque quem tá fazendo é a Dotemu, que fez o jogo, no caso. A Dotemu foi que fez o Streets of Rage 4. Então, pô, eu já gostei muito do Streets of Rage 4. Eu gosto muito de beat'em up, e o Streets of Rage 4, pra mim, é o melhor beat'em up já feito. Clássico. Beat'em up clássico, já feito. Muito bom. Muito, muito bom. Ele tem uma profundidade de jogo de luta, velho, que é maluquice. Além do conteúdo do jogo em si também, ele tem muita coisa. Ele tem muita coisa. É muito foda. Então já fiquei animado, porque a Dotemu fez um trabalho muito legal com o Streets of Rage. E eles fizeram esse jogo baseado naqueles jogos que a Konami fazia nos anos 80 e 90, que ficaram famosos lá no Nintendinho e no Super Nintendo. E apesar de não ser um remake nem nada do tipo, esses jogos servem como inspiração pra que esses jogos...
Não, eu acho melhor, sabia?
Oi?
Eu acho melhor. Você pegar um jogo clássico e, tipo, vamos fazer uma continuação espiritual se inspirando naqueles, do que, tipo, vamos refazer as fases que você já conhece. Pô, eu já conheço.
É uma reimaginação.
Tipo... Eu acho muito mais legal, tá ligado? Que, tipo, mantém um jogo lá, que já existe, e tu faz um negócio aqui que
é
quase que uma continuação.
Tanto é que a Konami espertona, que não faz jogo, olhou e viu, pô, a galera tá curtindo as tartarugas. E se a gente pegar todos esses tartarugas antigos aí e fazer uma coletânea? E foi o que eles fizeram. Eles vão lançar uma coletânea dos jogos antigos das Tartarugas Ninjas. Esse ano, a Konami lembrou. Eles faziam jogos, de repente eles falam, pô, se pá, a gente podia, né? Fazer um jogo. A gente é uma empresa de jogo. Vamos fazer um jogo. Aí eles lançaram esse novo Tartarugas Ninja esse ano. E, cara, tá incrível. Esse jogo, ele, pra mim, é tão bom quanto o Streets of Rage 4. Eu tenho uma pequena preferência pelo Streets, porque é gosto pessoal. Mas o Tartarugas também tá muito bom, muito divertido. Pra começo de conversa, ele pode ser jogado até com 6 jogadores na tela, em co-op.
Caralho, e funciona isso?
Funciona, é uma baguncinha gostosa. É uma baguncinha gostosa. Deu pra ver. Eu não cheguei a jogar de 6 players ainda, a gente tá em busca de jogadores. Mas eu zerei esse jogo junto com o nosso grande amigo Dácio.
O famoso Décio.
Famoso Décio. Zerei com o Décio. A gente jogou co-op. Aí a gente jogou a versão de PlayStation 4, né? Mas, se você estiver jogando no computador, se você estiver jogando no Xbox, e o jogo tá incluído no Xbox Game Pass, se você estiver jogando no Nintendo Switch, a gente pode jogar todo mundo junto. Foda-se. Simplesmente.
Forte, hein? Forte.
Porra,
forte.
Todo mundo junto. Não interessa onde você esteja, a gente pode jogar todo mundo junto. Então, você tem 6 personagens selecionáveis. Na verdade, são 7, né? O último personagem, que é o Casey Jones, que é o cara da máscara de hockey, né? Você abre depois que você zera. Mas aí você pode jogar com a April, você pode jogar com as 4 tartarugas, e você pode jogar com o Mestre Splinter, o ratão também, tá ligado?
Uhum. Não pode repetir, não, né?
O quê?
Jogando co-op.
Não. Cada um pega um.
Ah, tá.
Cada um pega um. Não pode, tipo, 4 Leonardo, tá ligado? E uma das coisas que eu mais gosto no Streets of Rage é a profundidade de combos. Que tem aqui. Você vai passando as fases, você não fica só naquela coisa de... Você tem um combinho com um soquinho e acabou, com um chutinho, e faz isso o jogo inteiro. Você vai ganhando novas habilidades. Você pula e faz uma coisa, você dá uma rasteira diferente, você ganha combos novos, você ganha uma nova habilidade nova. Então as tartarugas, elas vão evoluindo. Os personagens, no caso, não só as tartarugas, né? A April e o Master Splinter também e o Case, eles vão evoluindo à medida que o jogo vai passando. E pra um beat'em up, eu achei ele até grandinho. E o legal é que, pô, beat'em up não é... Numa sentada você consegue zerar. A questão é que tem muitos que são desafiantes, você tem que dominar as mecânicas do jogo pra conseguir zerar, né? Eles têm essa filosofia de jogo de arcade antigo, que é uma coisa mais de dominar aquelas mecânicas ali, de comer ficha e tal, então eles têm uma dificuldade um pouco elevada. Mas no caso do Tartarugas, ele é um jogo com tantas mecânicas legais, que elas vão aparecendo aos poucos enquanto você vai jogando, e ele também é mais amigável nesse sentido. Então, se você nunca jogou um beat'em up, você acha difícil ou simplesmente acha repetitivo e chato, talvez você goste do Tartarugas Ninja, porque ele, além de ter uma gameplay que varia muito e o tempo todo ela tá te dando coisas novas para que você possa continuar jogando, ele é um jogo... Você pode colocar no modo mais difícil e se desafiar do jeito que você quiser, mas se você quiser jogar normal, você... Pô, quero relaxar dando porrada em ninja com uma tartaruga ninja.
Não, e tem também os desafios, né? Se tu quiser...
Cara, tem modo pra caramba. Tem muita coisa no jogo. Tem modo pra caramba, velho.
E tipo assim, parece ser meio foda em alguns desafios. Eu vi brevemente uma live do senhor Ricardo Regis no Nautilus, jogando esse jogo aí. Tipo, ele tava falando que tem um desafio lá que, tipo, é passar a fase inteira sem tomar dano.
Não, sim,
tem um desafio. E tipo, tem um chefe escrotaço lá.
Tem, mas assim... Mas ali já é uma parada, um bônus ali que você vai...
Ah, não, jogar, sim. O que eu quero dizer é, tipo assim, tem pra todo mundo ali, entendeu? Se tu quiser, então, se tu quiser jogar no modo Lucy, você pode jogar no modo Lucy.
Jogar no modo Lucy, no modo vou platinar isso daqui.
No eu modo vou sofrer.
Vou sofrer, do jeito que a Lucy se diverte jogando videogame, tá ligado? Então, pô... Estou apaixonado por esse jogo. E no momento que eu terminei de zerar com o Dácio, eu já pensei, caramba, com qual personagem que eu vou zerar de novo? E eu vou zerar esse jogo várias e várias vezes, porque os personagens são muito diferentes um dos outros. Eles são personagens que ganham golpes diferentes e eles agem de formas diferentes. O Donatello tem um estilo, o Michelangelo tem um, o Leonardo tem um, o
Rafael. E é bom com geral?
É bom, é divertido, é gostoso de jogar com geral. É gostoso, é bom, é divertido.
Que define caráter. Qual é a tartaruga ninja preferida de vocês?
A minha é o Michelangelo.
A minha também, adoro o Michelangelo.
Eu também. É muito engraçado. Eu também adoro ele.
Ele é a tartaruga mais sorridente, né? Mais.
Sim.
Mais animadinha. Eu gosto dele. Eu acho que o Rafael é meio chato.
O Daniel não respondeu, acho que ele não tem uma tartaruga ninja.
Eu vou te falar que eu nem sei quem é quem.
Ah, pelo amor de Deus,
cara. Pô, falei, pô, não peguei muito não, cara. Sei lá, eu deixei, sei lá.
Pelo amor de Deus,
não, não desgosto não, mas, tipo assim, foi um bagulho que não...
Você não desgosta, mas assim, é aquela coisa que não chegou até você
não vai procurar também. O treino Tartaruga Ninja passou pela minha vida e eu não entrei.
Você viu ele passando e falou, pô, maneiro, ele não entrou.
É.
Não, pois é, tá na hora de mudar, Tartaruga
Ninja. Ah, não, agora já foi, não, já foi.
Não, pô, que
não, isso? Não vou.
Pode, tá maluco.
Daniel, os filmes antigos são muito bons, você devia assistir.
Não, tudo bem, o filme eu posso ver.
Pô, o desenho de 2003 sem entrar no
Instagram. Não, não vou ver série, desenho, vários episódios.
Desenho não. Vê os filmes, Daniel. Os filmes são a melhor coisa que saiu de Tartarugas Ninja.
Não.
Pô, bom demais. Tartarugas Ninja é muito bom. Cara, Olha, vou falar aqui, hein? Vou falar aqui.
Ih, all take, hein? All take, hein?
Vou dar um take.
Ó o GOT, hein? Ó o GOT do Gusta vindo aí.
É um 12, hein? Eu gostei tanto desse negócio, que é um 12.
Ah, mas o Gusta, não me surpreende não, cara. Tu botou City of Rage 4, okay. E esse jogo aqui, pô, parece tá, porra, cremosinho pra quem curte esse tipo de jogo.
Porra, eu não gosto de Yakuza à toa, tá ligado?
É.
Sim. Yakuza sai literalmente da filosofia, tipo, de uma referência que eles tinham dentro da SEGA de Beat 'em Up no próprio Streets of Rage, gente que chegou a trabalhar em Streets of Rage, trabalhou em Shenmue, pegou as duas coisas, uniu com a máfia japonesa e foi. Num vídeo aberto com estrutura de RPG. É isso.
Sim, eu não pego porque...
É a evolução do Beat 'em Up.
Eu não pego porque tu sabe que eu não sou muito fã de Beat 'em Up e tipo, também Tartaruga Ninja não é meu apelo, mas tipo assim, por exemplo, eu tenho uma vontade por jogar junto. Exatamente.
É, jogar junto é bom demais. É muito bom. Tá muito, muito gostoso, muito divertido. Pô, pra mim, eu acho que vai estar nos meus melhores do ano aí. Até porque o ano.
Ah, também... eu acho justo. Tem que estar mesmo.
Eu acho que. E a Rebeca, uma vez a gente foi tentar jogar Beat'em Up junto, a gente só passou raiva, cara. Eles
jogaram o Scott Pilgrim, né?
Sim.
O Scott Pilgrim é um que eu tenho vontade de jogar porque eu adoro o Scott Pilgrim.
Não, eu gosto do Scott Pilgrim, eu gosto da trilha sonora do Scott Pilgrim. Ah, e outra coisa, uma coisa que é muito legal também, os dubladores originais americanos, né, das tartarugas do desenho de 87 estão no jogo, eles fazem as tartarugas aqui no jogo. Legal. O jogo tem uma trilha sonora em hip hop, que inclusive tem músicas do Wu-Tang Clan no jogo.
Não faço ideia de quem seja, Gus, desculpa.
Ah, o Wu-Tang Clan tem tipo skin no Fortnite, pra você ter ideia.
Ah, eles, tipo, não ajudou muito.
Então, é que eles são um grupo de hip hop famoso.
Desculpa aí os fãs de Wu-Tang Clan.
Não, então, dentro do hip hop eles são muito famosos. É que é complicado.
Tem música do Death Grips?
Não tem, é.
Ah.
Mas já tem. Quem sabe no segundo aí a gente.
Ah, se tu botar pra tocar Death Grips enquanto joga, tirar a música do jogo,
você pode fazer isso também. Então, assim, não só pela qualidade do jogo, mas eu valorizo muito o jogo que tá vindo com crossplay. Eu valorizo
muito isso, porque pra mim tem que ter tudo.
É uma. Pô, por exemplo, o Street Fighter 6 vai ter crossplay entre todas as plataformas. Ele vai sair pra. Vai sair pra PS4, PS5, Xbox Series e PC. Ele vai ter.
E o Switch, Gusta, tadinha.
Ah, Luz. Eu não vou nem responder, pô.
Mas ó, fica a minha indignação aqui, ó. Esse negócio aí do joguinho não ter crossplay. É, eu e o Gusto, a gente queria bater um X1 fifinha ali.
Merda, velho. Que merda. Cara,
porque o Gusto joga no PS5 e joga no PS4. Aí não tem crossplay.
Cara, isso aí eu acho bizarro, porque assim, porra, entre PS5 e PS4 devia ser básico, assim.
Tipo, não,
básico,
e outra, é FIFA, é futebol, tipo, não muda nada. Deus,
porra, quem? Caramba, pelo amor de Deus, quantas pessoas ainda jogam estranho PS4?
Porra.
A gente joga todo jogo de luta que tem versão PS5 e PS4, a gente tava jogando o Guilty Gear, tava jogando lá, é normal. Acho que o FIFA foi o único exemplo do qual eu vi. Pô, talvez o Battlefield seja assim, também não ligo, mas... Talvez seja assim também, o que um tiro no pé da EA. A EA gosta de se complicar, gosta de tomar decisão.
E ó, vou te falar, infelizmente a gente não pegou aí, a gente não conseguiu acesso ao Fórmula 1 22 aí, mas se bobear, tá nesse estilo aí, tá?
Pô,
o Fórmula 1 21, ele tinha crossplay, PS4, PS5. Se bobear, esse novo aí não tem. Eu não tô dando essa informação porque eu não sei. Não,
né? a gente vai saber.
Aí é foda, mano.
Vou perguntar pra uma pessoa que sabe que é Felipe DeMartino.
A EA tá fazendo um ótimo trabalho, né, Daniel?
Às vezes não.
Pô, não, é foda que qualquer coisa de Star Wars que aparece... Ah, meu Deus do céu, a EA tá fazendo um ótimo trabalho. Não,
mas a EA é qualquer coisa.
É, não.
De coisa de Star Wars.
Qualquer coisa de Star Wars. Mas enfim, cara, Tartarugas Ninja hoje é muito mais legal do que Star Wars, falo mesmo. É...
Porra, caralho, mas que difícil também, não é difícil.
Comparação.
Eu fiz de graça.
Totalmente gratuita.
Eu tô tão puto com Star Wars que eu soltei aqui. Eu quero ver o Wash brabo, chegando aqui brabo.
É a primeira vez que alguém fala que, tipo, Star Wars é pior do que Tartaruga Ninja.
Hoje é, eu tô tão... Nossa, que vontade de acabar com a Lucasfilms, é isso que eu tô. E vontade de abraçar a Nickelodeon, porque eles são os donos, né? entre aspas, né? Os autores ainda são os donos das publicações em quadrinhos. Que, pra quem não sabe, as Tartarugas Ninja são personagens de quadrinhos. Eles surgiram nos quadrinhos.
Inclusive, saíram os quadrinhos aqui pela Pipoca e Nanquim. Eu queria ler.
Eu queria
mas muito. Mas tá esgotado, se eu não me engano. Então, F.
Sim. E o trabalho do Pipoca e Nanquim é legal também. Eu ainda quero falar sobre a editora Pipoca e Nanquim não play.
Eu já falei.
Não, sim, tô ligado. Mas eu quero
falar. Falei? Não tenho certeza. Ah, não, eu citei já.
Mas eu quero falar sobre o pessoal Pipoca e Nanquim e das obras deles, que eles inclusive estão fazendo.
Pô, eles estão trazendo muita coisa legal, Eles
estão trazendo muita coisa legal, a gente ainda vai falar sobre isso.
Você diria que então a Dotemu está fazendo um ótimo trabalho?
Não, a Dotemu, excelentíssimo trabalho. Eu espero muito que, sei lá, nenhuma Sony, Microsoft ou Nintendo compre eles. Que é o tipo de estúdio que tem que ficar...
Nossa, é muita cara da Microsoft comprar, hein?
Nintendo não compra ninguém, não.
A Nintendo não compra ninguém, mas isso é muita cara da Microsoft comprar isso aí.
Não, a Nintendo é muita cara mesmo, mas eu espero que não, porque eu acho essas compras uma bobagem, eu não gosto. Pra eles faz sentido, obviamente, mas pra mim não... Como consumidor, não acho...
Público não é bom, né, Gus? Eu concordo.
Consumidor não é legal, cara.
Mas você não pode falar isso, senão os cachistas ficam putos, Gus.
Tem que comprar estúdio, Lucy. Tem que comprar. Compre estúdios. O que eu ia falar é relacionado a Tartarugas Ninja mesmo? Cara, eu esqueci, enfim. Pode ir pro seu jogo ainda. Mas é isso, Tartarugas Ninja.
o Tartarugas Ninja que saiu. Meteu essa.
Tartarugas Ninja é muito bom. Eu acho que quem gosta de Beat'em Up, principalmente vocês que jogaram os Beat'em Up de arcade, jogavam Tartarugas Ninja no Super Nintendo, jogo antigo e tal... Ou até a molecada, porque eu acho que é um jogo muito amigável pra molecada. Ótimo jogo. Então.
A molecada.
Ele não tá tão caro, mas eu ainda acho que é mais de R$100 no PlayStation 4 é caro. Mas em promoção, ele tá mais barato no Xbox, um pouco mais barato no Switch, no PC também.
Ele tá no Game Pass, não tá? No Game Pass? Tá
no Game Pass. Sim, se você tem
Game
Pass, vale a pena. Mas mesmo em promoção, se você não tiver, sei lá, se tiver um PlayStation, não tiver um Game Pass aí pra jogar, pega em promoção, pega que vai valer muito a pena. Esse jogo é muito, muito bom.
E pra finalizar o episódio de hoje, o que eu tenho jogado, na verdade, o que eu joguei, porque foi um joguinho que durou aí uma...
Jogo de gente doida.
Jogo de doideira, maluquice, os memes estão malucos. Eu andei jogando nos últimos dias o The Stanley Parable Ultra Deluxe. E Ultra Deluxe faz parte, não é uma edição do jogo.
Não é um remaster nem um remake, né? É um tipo um. Não,
então, vamos por partes, porque tipo assim, o The Stanley Parable ele é um jogo que eu sempre quis jogar. Ele saiu em 2012 pra PC, mas eu na época eu nem tinha PC que rodava. Eu nunca fui de jogar em PC, então, tipo assim, ele é um daqueles...
Recentemente, sabia, Daniel? Joguei bem recente.
Sério?
O primeiro Stanley Parable, primeiro.
Pô, foda, tu deveria jogar Ultra Deluxe. É bem fácil.
Eu vou jogar, eu pretendo.
É bem fácil de acessar o conteúdo novo, tipo, se você já jogou, sabe? Logo no começo do jogo, eles perguntam, você já jogou? Aí se você fala que sim, eles já te deixam acessar o novo conteúdo, já logo os caras. Mas, tipo assim, o The Stanley Parable, ele é um jogo de... A categoria dele é jogo de humor, eu diria, sabe? Ele é um walking simulator de humor. Ele é um daqueles joguinhos que saíram ali por volta de 2012, que fez muito sucesso naquela ascensão do YouTube que rolou ali, né? Naquela época.
Do Alan Zoca.
E aí, assim, junto com Portal, junto com alguns outros jogos, sempre são... Faz parte de um grupinho de jogos ali que eu sempre tive vontade de testar, mas eu nunca tinha tido a possibilidade. E aí, recentemente, saiu o The Stanley Parable Ultra Deluxe para Nintendo Switch. E o que é o The Stanley Parable, né? Tipo, acho que é mais fácil eu contextualizar pelo início do jogo. Você trabalha numa empresa e a sua única função da empresa é ficar dentro de uma sala e teclar botões em um computador. E aí vão aparecendo funções na sua frente pra você apertar botões, e você aperta botões, e é isso que o seu personagem faz. Essa é a profissão dele, esse é o trabalho dele. Trabalho completamente monótono, chato pra caralho, ele só faz isso.
Ele clica.
E aí eis que um dia, que aí é onde começa o jogo de fato, né? Você não pega esse comecinho, você começa daqui. Você tá no trabalho, você toma o controle do corpo ali do personagem, e todo mundo sumiu. Ficou um tempo sem receber novas coisas pra ele clicar, pra ele apertar ali. Aí o personagem ele acha esquisito. O que tá acontecendo? Aí ele vai ver, o pessoal sumiu. E aí uma coisa que eu acho que é muito interessante é que o jogo ele consiste em dois personagens, né? Você, que é o protagonista, que é o Stanley, e o narrador, que o jogo inteiro ele é narrado. E então, quando você sai dessa sala que você tá, o narrador ele vai contando ali, tipo, ah, e você saiu dessa sala, você não, né, ele fala em terceira pessoa. E aí o Stanley saiu da sala, percebeu que não tinha ninguém e foi até a reunião, a sala de reuniões. Só que aí que tá, a grande graça do jogo é você não seguir o que o narrador quer que você faça. Então, tipo assim, se o narrador fala, ah, e aí o Stanley foi pra sala de reunião na porta à esquerda. Se você vai pra porta à direita, tipo, o narrador ele fala, ah, não, quer dizer, ele foi pra direita, porque ele tinha outro lugar pra ir. Tipo assim, o narrador ele tenta manter a história coesa, e se você continuar não seguindo o que ele tá falando, o narrador começa a ficar meio puto.
Ele vai ficando puto,
ele vai ficando tipo, pô, mano, o que tu tá fazendo, cara? Eu tô querendo contar uma história aqui, cara. Tipo, tu não quer participar da minha história? Tu não tá jogando o jogo chamado The Stanley Parable? Por que tu não quer participar da minha história, tá ligado?
Daniel, você chegou a fazer as conquistas? Porque tem umas conquistas muito boas. Tipo, a de ficar preso no armário do faxineiro, você fez essa?
Essa eu não cheguei a fazer. Inclusive, tem umas conquistas muito boas. Tem uma conquista, né, não sei se no normal tinha, se era igual, se tá diferente, mas eu tô falando do Ultra Deluxe. Tem uma conquista que é, fique 10 anos sem jogar The Stanley Parable. E aí você precisa fechar o jogo. Jogou o jogo, fechou o jogo. Você precisa ficar 10 anos sem abrir o jogo. E aí você, em 2032, você vai conseguir pegar esse troféu. É muito bom, cara. Tipo assim.
Pô, isso aí mexe com o toque da luz, isso aí. Não consegui ficar 10 anos pra platinar um jogo.
Pô, inclusive tem um troféu lá.
Augusta, no PC dá pra você mudar a data e foda-se. Ah.
Mas, ó, não sei se no PC tinha isso, mas nesse tem um achievement que, tipo assim, eles só falam, pô, esse achievement tá quebrado, não dá pra pegar ele. E essa
eu
é a graça.
Eu não lembro se teve.
A graça é que um achievement tá quebrado, e aí, tipo assim, até tem uma máquina lá, mas, pá, não tá pronta ainda, sabe? Aí depois a gente vê se a gente resolve isso aqui, mas não tá pronto. Mas, tipo assim, é muito difícil de eu falar sobre um negócio de comédia, porque é que nem você falar, tipo, de uma situação engraçada pra uma pessoa, né? Tipo, porra, você conta achando que a pessoa vai morrer de rir do que você contou, e aí, tipo, ninguém ri, e aí tu fica, tipo, porra, tu tinha que tá lá, sabe? Porra, foi engraçadão na hora, sabe? Então, tipo, é difícil eu falar do porquê o The Stanley Parable, ele é engraçado. Porque esse é o grande lance do jogo. É você se divertir. Você tá lá e você acha engraçado o que tá acontecendo. Porque essa brincadeira da interação do jogador com o narrador, ela vai indo pra uns bagulho meio absurdo, né? E então, é tipo assim, por exemplo, nesse falando especificamente do conteúdo novo, você tem esse negócio, você chega e aí, tipo, tem uma placa gigante do lado de uma porta, que é conteúdo novo, aqui. E aí você entra nessa porta e, tipo assim, o conteúdo novo, você e o narrador vão, tipo, não, o narrador vai falando, não, é porque o Stanley foi atrás do conteúdo novo, nananana. E aí, chegando lá, e simplesmente é uma placa... Não, mentira. Tem uma sala, que é a sala do pulo. Porque tem uma piada no Stanley Parable que, tipo, não, você não pode pular. Não tem um botão do pulo. E o personagem, ele fala isso. Ah, não tem um botão do pulo, porque a gente tirou. E aí, nessa versão Ultra Deluxe, tem uma sala do pulo que você pode dar, sei lá, tipo, 28 pulos. Aí você dá 28 pulos e acaba. Não tem mais pulo. Aí, passa pra sala seguinte, tem uma placa. É fim do conteúdo extra. E, tipo assim, o narrador fica muito puto. Ele fica, porra, é isso que é videogame hoje em dia? Porra, os caras podiam fazer um bagulho mais legal, os caras fazem um conteúdo novo que é uma sala de pulo. Então, tipo assim, o jogo começa a fazer uma crítica em cima da própria indústria dos jogos, fazendo uma graça em cima da própria indústria, sabe? Então, tipo assim, ele vai começar a falar sobre nostalgia, tipo, olha como é que os jogos eram legais, né, lá em 2012, olha como é que era o Stanley Parable, cheio de conteúdo, não sei o quê. E aí tem o grande lance do Stanley Parable Ultra Deluxe é que você tem um narrador que ele vai fazer, tipo, não, quer saber? Esse pessoal aí não sabe fazer conteúdo extra, eu vou fazer o conteúdo extra. E aí o narrador, ele faz o conteúdo extra dele. E ele começa a querer inventar um The Stanley Parable, começa a inventar mecânica. Então, tipo assim, eu não quero nem falar muito sobre isso, porque eu acho que falar muito do tipo de piada que tem no jogo é um pouco de spoiler e vai tirar um pouco da graça de jogar ele. Mas tenha em mente disso, que, tipo, o jogo ele vai brincar muito com a própria indústria dos jogos, né? A versão Ultra Deluxe, né? Então, tipo, Você tem uma hora lá que tem, tipo, a sala da nostalgia, e aí, tipo, tem um quadro lá que é, tipo, a review do Kotaku de 2012, que tirou 10, sabe? Tipo, e o narrador brinca com isso. E aí, tipo, tem uma parte lá que tem uns... É tipo um lixão, sabe? Que são os reviews da Steam. E aí, tipo, tem um monte de review negativo da Steam, uns caras xingando, e o narrador começa a ficar puto com, tipo, o fulaninho 66, sabe? Enfim, ele é um jogo que pega muito, vai muito nessa pegada da comédia, que não tem como eu passar pra vocês só jogando, nem quero muito passar também. Mas, cara, ele é um jogo que, pô, me pegou legal, assim, que, tipo, eu tava na expectativa, eu até fui achando que ele teria um pouco de puzzle, mas não tem nada de puzzle, não. Ele é só realmente isso da comédia já, ali, do andar.
Já gostei. Eu achei que ele era um jogo de puzzle. Eu achei
Ele é só andar e brincar. Você tem que brincar com o jogo.
Eu acho que ele é o jogo que criou os Walking Simulators, assim, como a gente conhece hoje. Pelo menos que eu me lembre, assim, eu não lembro de outro que veio antes.
O Gone Home veio antes? Ou não? Acho que 2014,
né? Acho que não, é.
O Firewatch é de quando?
Não, o Firewatch é muito depois. Quer dizer, não é.
Firewatch época. De quando? Gente, Stanley Parable é mais antigo que o Firewatch.
Ah, é, não, sim.
É, né? Não, Firewatch
2011, 2016. Stanley Parable, gente. 2011, Stanley Parable.
É, não, é a Firewatch deve ser 2015, por aí, né?
Mas, enfim, não, é porque tem um negócio lá, né, da Firewatch que eu não quero dar esse spoiler. Joguem The Stanley Parable. E, cara, ele é um joguinho que me pegou muito porque é um negócio muito diferente, sabe? É um negócio muito que critica os próprios videogames, né? E eu tô numa vibe que eu não tô muito afim de jogar, sabe? Eu tô, tipo, porque eu tô fazendo meu TCC da faculdade, eu não tô com tempo. E aí, todo jogo que, tipo, eu preciso aprender uma mecânica, eu já tô meio, tipo, ai, cara, não tô afim, sabe? Não tô afim de, porra, de aprender
história
nada.
História densa pra caralho, diálogo pra caralho.
O The Stanley Parable, ele é só uma zoação, sabe? Com videogames e com o próprio jogo. Né, tipo, o conteúdo original do jogo 2012 é sobre você quebrar a narrativa que o narrador quer te contar, e a versão Ultra
Deluxe. Assim, apesar é dele ser só uma zoação, eu acho que ele é uma zoação criativa pra caralho, assim.
Muito,
especialmente
muito,
pra
muito,
época. Muito. Se você pegar pra época que ele saiu, assim, tipo, ele usar essa coisa do narrador que muda o que ele tá falando de acordo com o que você tá agindo, sabe? Tipo, sim. Isso pra videogame na época foi tipo, caralho, esse jogo aqui é loucura, sabe? Esse jogo aqui é foda.
É porque a graça também é que, tipo, a história que o narrador quer contar mesmo é uma merda, sabe? A história do jogo em si, ela é muito... É tipo assim, é uma grande piada, sabe? Sobre, tipo, histórias que querem ser densas sobre, tipo, controle mental e estão te controlando e você é apenas um gado e tipo, a graça tá que o cara não sabe fazer uma crítica sobre isso, sabe? Então a história do jogo em si, ela é uma merda. Então a grande graça do jogo original lá de 2012, que, só pra explicar, o jogo inteiro está presente no Ultra Deluxe e a partir de um, tipo assim, tem várias rotas que você pode tentar ficar quebrando o jogo. E aí você tem que jogar o suficiente por um tempo, e aí o jogo vai falar, não, beleza, agora você já pode ir pro Ultra Deluxe. Já sabe o suficiente de Stanley Parable, sabe? Você não precisa jogar tudo. Mas ele é muito um jogo sobre ficar quebrando o próprio jogo, né? Eu achei muito criativo, achei diferente.
Eu fiz tudo quando eu joguei.
É, eu não sei se eu fiz tudo porque eu não quis pesquisar nada.
Quando eu cheguei num ponto que eu fiquei, tipo, de boa, eu olhei e falei, pá, eu vou pesquisar aqui como pegar os finais que faltam, e, tipo, não faltava muito,
vou,
não.
Eu vou fazer isso, mas eu quis muito, tipo, assim, brincar, sabe? Tipo, pô,
não, sim,
tem
sim.
Uma sala ali que tem uma hora que ele fala pra eu ir pra outra sala, e se eu for pra aquela? E aí vai desencadeando um bagulho muito absurdo, e, tipo, assim, na minha abertura eu falei, eu tive um relacionamento amoroso com o Baldi, eu não vou explicar isso, eu não quero explicar isso.
Nossa senhora.
Joguem
em Mas tem uns finais que você tem que fazer umas coisas bem obtusas pra liberar.
É, né? Imagino.
E vale a pena, tem uns finais muito bons, assim, que são difíceis de pegar.
Não, tipo assim, tem uma parte lá que, tipo assim, o cara fala, e aí você tem que esperar aqui durante 4 horas. Eu fiquei, pô, e se eu esperar, sabe? E se eu de fato ficar aqui 4 horas?
Eu acho que tem, acontece alguma coisa. Eu acho que eu olhei no YouTube isso aí. Eu não fiz, não, mas tem alguma coisa que acontece mesmo.
Eu quero dar uma olhada, assim, se você não for jogar The Stanley Parable, pelo menos procure alguém jogando pela primeira vez The Stanley Parable no YouTube, que eu acho que vale muito a pena, sabe? Ele é um jogo bem diferente e, tipo, qualquer um consegue jogar ele, né? Mesmo sendo um jogo primeira pessoa, que vocês sabem que eu sou uma negação pra jogo primeira pessoa, porque eu fico tonto, eu fico enjoado, Mas ele é um jogo tão, né, não tem ação, é tão devagarzinho que dá pra jogar. Né?
Você não precisa dar tirinho por isso.
Então é isso, The Stanley Parable Ultra Deluxe. É, cara, é muito divertido, cara, é muito divertido.
Parece,
né,
mesmo,
é,
eu quero jogar, eu tenho...
É muito maneiro de jogar, sabe? É um bagulho bem diferente e eu recomendo pra todo mundo aí. É, espera aí entrar numa promoção legal aí. Não sei quanto está o jogo agora nesse momento. Eu vou até dar uma procuradinha aqui. Vocês sabem quanto tá? Assim, com certeza a versão original na Steam deve sair tipo, muito barata.
Deve ser 10 conto, né?
É, assim, a versão original deve estar muito barata.
O Ultra Deluxe tá R$31,80.
Isso é provavelmente
em promoção. Provavelmente tá em, é, tá em promoção com 33%, então.
Pô, então, mas assim, o preço dele original aqui na Steam é 47. Pô, vale muito.
E tipo, o Stanley Parable original tá R$12.
Porra. Pô, vale muito a pena e deve ficar baratinho em breve aí. Se você já jogou o original e quer jogar só o Ultra Deluxe e acha que tá caro pra jogar só o conteúdo extra, eu não sei te dizer exatamente quão grande é o conteúdo extra. Porque como a Lucy falou, você tem meio que uma rota oficial, e você tem como ficar quebrando isso um pouco. E o que eu achei curioso é que o conteúdo extra ele é um pouco mais linear. Isso é um ponto. Talvez seja um ponto negativo para algumas pessoas. Mas ele é muito bom, vale muito a pena e recomendo para todo mundo, principalmente se você não jogou.
Daniel, você sabe me dizer se existem tipo finais novos na versão antiga do jogo?
Ah, não sei, porque eu, pra mim era tudo novo, né? E eu não acabei não dando uma olhada nisso. Eu acho que, assim, tirando o conteúdo extra, eu tenho certeza que tem conteúdo novo ali, que eu não sei se foi adicionado no jogo original ou se foi a adição do Ultra Deluxe. Porque ele faz referência ali no conteúdo original, sem entrar na parte nova, faz referência a outros jogos que saíram depois de 2013.
Cura.
Então, você quando jogou e fez tudo, tinha referência a outro jogo?
É.
Que você ia parar dentro de outro jogo?
Tem isso aí.
Mas é um jogo que saiu depois, não foi?
Não sei. Os jogos que eu entrei não saíram depois, não.
Então são outros jogos, então, agora.
Eita. Que loucura.
Porque os jogos que estão ali são jogos de 2015, 2016, por aí.
Caralho, não. No original eram dois jogos muito específicos que saíram antes.
Antes de 2013, né? Antes de 2012.
Antes de 2011, até.
É, não, então mudou. Mudou coisa no original. Porque,
ok.
Inclusive, assim, eu quando eu fui parar dentro de um outro jogo, porque o narrador ele ficou puto. Ele ficou, porra, tu não quer jogar meu jogo, não? Então vai jogar aqui, então. Vai jogar outra coisa. Aí ele me botava que em outro
isso?
jogo. E ele me bota num jogo que existe. E eu fiquei, cara, tipo assim, o que eu ri é, pô, brincadeira, velho. Mas eu não quero falar, não. Você joga lá, porque se eu contar aqui, vai perder toda a graça do bagulho.
Tem que viver a experiência.
The Stanley Parable Ultra Deluxe vale muito. Joguem. Saiu pra tudo. PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, Steam. Tem a porra toda.
Zibo, tem no Zibão?
Ah, não tem não, Augusto. Mas aí, né?
No Zibo. Boicotaram o meu Zibão.
Mais um Now Play nesse podcast. Muito obrigado a todos por ouvir até o final. Muito obrigado a todos que acompanham o Splitcast. Nós temos novidades em breve vindo aí, então fiquem ligados lá no nosso Twitter, em @splitcast_. Você pode também acessar nosso Instagram, o @splitcast_. E para falar com a gente diretamente, tem dois caminhos. Você pode entrar no nosso Discord, que está sempre na descrição desse episódio, ou você pode falar com a gente lá no Twitter, que é a rede social que a gente mais usa, que é @DanielCoutinho_, @megusta82, @Thaís_Tunon, @Copa_Pistal e @Lotermus, nosso baixinho querido de Minas Gerais. Um outro local também que você pode encontrar a gente, que a gente está sempre fazendo gravações ao vivo, é na nossa Twitch, que Veja só você, também é twitch.tv/splitcast_. Então, na dúvida, splitcast_ é o caminho. E pra escolher a música que vai encerrar o episódio de hoje, vocês sabem que sempre alguém escolhe uma música pra encerrar o episódio. E dessa vez é o turno do nosso querido Gustavo Henrique. Por favor, não, Gustavo, qual a música?
Vou fazer muito mistério.
Tartaruga? Tartaruga?
Não, não, hoje não vai ser Tartaruga, não. Pedi uma música que eu gosto bastante aí, de um joguinho que vai todo mundo poder jogar, que é Memories of You, do Persona 3.
Brabo, brabo.
Porra, essa é pica, tá?
Todo
essa
mundo vai poder jogar.
É música de chorar, música de chorar, música de chorar.
Daniel.
Até os pulos aí. E se a Lucy não abandonar o Splitcast pra matar insetos gigantes e salvar o mundo, nós somos o Splitcast e até a próxima.
Tchau.
Tchau.
Oh,